Notícias Agrícolas de volta nesta sexta-feira. Nosso assunto agora é mercado, mercado da soja. Vamos entender como ficaram os preços nesse encerramento de semana, nessa sexta-feira, na Bolsa de Chicago e, é claro, aqui no nosso mercado nacional também. Na Bolsa de Chicago, pequenas baixas foram registradas aí no fechamento do pregão dessa sexta e, claro, que isso teve algum impacto aí, bem como a baixa do dólar, que conferindo quase 1% nessa sexta-feira também teve algum efeito sobre a formação dos preços aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, conosco neste fim de tarde, Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado. Luiz, seja bem-vindo, boa tarde, mais uma vez você conosco, é um prazer para a gente.
Boa tarde, Carla, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite.
Nós é que agradecemos. Luiz, vamos entender primeiro Chicago, então, que parece que nesse momento é um mercado um pouco mais fácil de entender, né?
Isso, ele é o mais fácil, mas ainda ele ainda continua incomodando, digamos assim, porque para o produtor brasileiro, Chicago ele está pressionado e não demonstra fôlego, né? Não consegue engatar um movimento positivo. Então, acho que a explicação aí, cara, não é novidade para ninguém. A guerra comercial continua pesando, né? A falta de acordo comercial que culmina em falta de compras chinesas de soja americana é o grande fator aí que explica a pressão sobre Chicago, porque, lembrando, a gente tem estoques muito grandes nos Estados Unidos, tanto nesse ano comercial que recém acabou, final de agosto, com mais de 25, 29 milhões de toneladas, e para o próximo ano, mesmo com as perdas produtivas registradas aí, ou previstas para a safra americana, a gente continua com um estoque americano para o final de agosto de 2020, estimado hoje em 20 milhões de toneladas. Então, esse fator é fundamental para explicar o porquê que Chicago não consegue andar. Com 20 milhões de toneladas de estoque, Chicago não vai conseguir ganhar um patamar mais alto e permanecer nesse patamar por muito tempo, porque é muita soja, né? A falta de compras chinesas é um fator que explica isso. Então, sem acordo comercial e sem o alívio nesses estoques, digamos assim, a gente não vai conseguir ver Chicago trabalhando acima de 9 ou 9,50 aí, ou permanecendo aí, se chegar nesse patamar por algum motivo, algum outro motivo. Eu entendo que Chicago não vai conseguir permanecer nesse patamar porque tem muita soja americana ainda em estoque. Então, o panorama para Chicago parece um pouquinho mais fácil de ver. Mas, claro, a gente pode ter novidades aí nas próximas semanas. O relatório do USDA, semana que vem, é um relatório importante. Lembrando que a ProFarmer trouxe uma safra inferior à americana, uma safra inferior à do USDA, uma safra de 95 milhões, dizendo que a safra americana está um pouco pior do que o USDA está falando, só que nesse meio tempo a gente teve uma melhora nas condições de lavouras. Então, aí já tem uma dúvida com relação ao que o USDA vai fazer agora no relatório de setembro. Então, embora o mercado entenda que haja espaço para ajuste negativo, eu também acho isso, essa melhora nas condições e a melhora climática que a gente está vendo nas últimas semanas abre espaço para daqui a pouco o USDA não cortar a safra americana, ou cortar muito pouco, ou até mesmo, surpreendentemente, daqui a pouco elevar a safra americana, que pegaria todo mundo de surpresa e poderia pesar ainda mais sobre Chicago.
Até porque, lembrando que o USDA é um órgão um pouco mais conservador, né, Luiz? O que pode fazer trazer essa sinalização dessa forma? Você acredita que a semana que vem, portanto, deve ser uma semana de bastante especulação e volatilidade em Chicago?
Eu acho que vai ser muito, inclusive no dia do USDA, a gente pode ver o Chicago trabalhando nos dois campos, e assim, trabalhando 1-2% acima ou 1-2% abaixo. Então, existe espaço para muita especulação agora no curto prazo, lembrando que a gente ainda está as lavouras americanas ainda estão em desenvolvimento, o clima ainda é importante, as previsões são positivas, a princípio, se as previsões mudarem, a gente pode ter também uma mudança aí, talvez um fôlego de curto prazo para Chicago, mas a safra americana não está definida, e embora eu entenda que muitas vezes, nessa época do ano principalmente, o mercado coloca em dúvida os números do USDA, é costume fazer isso, a gente também sabe que no fim das contas, lá em dezembro ou em março do ano que vem, quando consolida realmente o número de safra, todo mundo aceita, acaba aceitando o número do USDA. Então, é um momento de muita especulação, e é muito importante que na semana que vem aí a gente fique atento a Chicago, porque pode ser que alguma coisa mude.
Até porque, enquanto tudo isso acontece, né, Luiz, não há nenhuma perspectiva de demanda intensa ou de volta da demanda pela soja norte-americana.
Exatamente. Então, mesmo que o USDA traga um corte, como eu falei lá inicialmente na questão dos estoques, mesmo que ele traga um corte aí para a produção e talvez para os estoques americanos, a gente tem que ver a volta das compras chinesas para a soja americana, Porque o fato é, a gente até viu na semana passada, até acho que o movimento recente também tem um pouco disso, que embora as vendas até aconteçam, a gente não tem volume suficiente para a gente ter um desafogo aí nos estoques americanos e não tem aquele grande comprador aí para substituir a China nas compras de soja americana. Então o mercado precisa realmente que a China volte a comprar, precisa de um acordo comercial, um avanço contundente nas negociações que indiquem aí uma proximidade de um acordo para poder ter um alívio em Chicago e poder trabalhar num patamar um pouco mais elevado.
Luiz, enquanto a gente conversava um pouquinho antes aqui de entrar no ar, você me mostrava a sua preocupação um pouquinho maior com o mercado brasileiro, porque né, não é só Chicago, e a gente tem que olhar aí os fatores adicionais na formação do preço no Brasil. E essa semana a gente viu o dólar recuar de forma significativa, baixas consecutivas, e vamos terminar aí a semana com o dólar abaixo de 4,10, o que era uma situação que a gente já não via alguns dias, algumas semanas. Como é que estão as suas perspectivas aí para esse novo momento do mercado brasileiro?
A gente tem, né, os outros dois fatores de formação do preço para o mercado brasileiro, é câmbio e é prêmio de exportação.
Sim.
Então a gente vem falando aí desde o final do primeiro semestre, até mesmo do primeiro trimestre, talvez, que a tendência, né, da continuidade da guerra comercial, se de fato ocorresse, né, a tendência para o mercado brasileiro seria de prêmios firmes a partir do segundo semestre. Isso está acontecendo, a gente está percebendo isso, a gente tem um movimento positivo de prêmios há várias semanas, com alguns ajustes no meio do caminho, mas os prêmios eles estão subindo conforme, naturalmente, a China permanece estacionada com a demanda aqui nos portos brasileiros.
Certo.
Não tem como ser muito diferente disso, né? Então, a falta de demanda chinesa pela soja americana reflete na manutenção da demanda chinesa pela soja brasileira, e isso reflete nos prêmios que continuam subindo. Então, a tendência para prêmio continua positiva, Carol. Só que a questão cambial é mais importante ainda do que os prêmios nesse sentido. Então, a gente vê que o mercado vem subindo nas últimas semanas, amparado um pouco pelos prêmios, mas muito pelo câmbio. O câmbio aí saiu de 13,80, 13,80 e poucos, para 4,20 em poucas semanas. E isso explica muito o porquê a soja brasileira valorizou 10, 11 reais aí em poucas semanas também. E hoje, né, nessa semana, a gente fechando uma semana aí com movimento negativo no câmbio, ou seja, saindo lá dos 4,15, 4,20 para 4,5, 4,8, a gente percebe um movimento contrário nas cotações brasileiras, naturalmente sendo pressionadas por essa queda do câmbio. Então, nessa semana aí, a gente está fechando a semana aí com preços R$ 2 a R$ 3 a menos que na sexta passada anterior. Então, tá. O câmbio é o fator fundamental. Só que, ao mesmo tempo, o câmbio é o fator mais difícil de se prever. São muitas variáveis que impactam o câmbio e a gente sabe que o mercado entende que internamente a gente tem espaço para câmbio cair, lembrando aquela questão envolvendo a reforma da Previdência, o avanço com indicadores, a gente tem espaço para cair no mercado interno. Só que o que está fazendo o câmbio, o que fez o câmbio ficar no nível de 4,20, 4,15, foi questões externas. A gente teve a Argentina, a gente teve a questão lá de Hong Kong ainda, com a China, a gente tem indicadores chineses, indicadores americanos, a gente tem, enfim, a guerra comercial, propriamente dita, né, que traz uma incerteza muito grande para o mercado mundial, a possibilidade de recessão mundial em 2020, alguns países patinando. Então, esse ambiente externo é o que fez o câmbio subir. E nessa semana a gente teve uma certa melhora nesse ambiente externo, aí com Hong Kong entrando em acordo com relação a alguns fatores ligados à China, com alguns indicadores um pouco melhores, e aí o mercado cai, naturalmente, porque daí a gente tem um alívio nesses fatores externos que pesam sobre o câmbio. Então, embora a tendência continue positiva para câmbio, a gente tem espaço para ajustes negativos. Então, quando o câmbio chegar a 4,15, 4,20, é um momento muito bom para se fechar negócio no Brasil, foi o que aconteceu semana passada, e a gente fala isso, não quer dizer que não possa continuar subindo o preço. Se continuar um câmbio firme e prêmios em elevação, a tendência vai continuar positiva. Só que a gente fala isso porque exatamente tem esses espaços, né, para câmbio ter ajuste negativo e isso vai impactar diretamente o preço, que é o que a gente está vendo hoje. Então, por isso que o momento é muito delicado. E, de novo, embora a tendência continue positiva para o mercado brasileiro, para os preços brasileiros, o fator câmbio, essa volatilidade grande no fator câmbio, que abre espaço para ajustes negativos, faz com que o momento que o câmbio está alto é um momento positivo para se vender.
Agora, Luiz, essa situação toda, ela acaba acontecendo e se consolidando num momento bastante delicado, que é quando o produtor está bastante focado em começar a sua safra, seus trabalhos de campo, e precisa aí tomar algumas decisões. Você vê esse momento de início de safra também interferindo no andamento do mercado a partir de agora?
Eu acho que, na verdade, o contrário. Eu acho que o andamento do mercado vai interferir no início da safra. Eu acho
certo.
Que a gente fez uma previsão lá, uma intenção de plantio em julho, e a gente fez pesquisa com produtores, cooperativas, enfim, com o mercado como um todo, mas principalmente com esses players, e a gente percebeu que existia um receio muito grande, né, do produtor, porque o preço ainda não estava tão bom, tinha a questão cambial, por exemplo, o câmbio estava 3,70, 3,80, podia cair mais com a reforma, não sei o quê. Então, tinha vários fatores de incerteza, e um deles, principalmente, era o preço. O preço estava bem abaixo do que a gente está vendo hoje. Então, naquele momento, a gente percebeu que a intenção do produtor era de elevar pouco a área, não muito, não investir tanto, né? Tanto em elevação de área quanto em tecnologia. Agora, com preços 10, 15 reais acima do que a gente estava vendo lá em julho, isso vai influenciar certamente a decisão de plantio. A gente percebe que o viés, a gente está conversando com o mercado, o viés é positivo, é ainda mais positivo, digamos assim. Então, a gente previa antes um aumento da área brasileira de em torno de 1%, e agora a gente está fazendo uma pesquisa nova e já está percebendo que pode ser 2%, pode ser 3%, dependendo do que acontecer ainda com relação a preço, principalmente. Então, eu diria que exatamente o contrário. Acho que exatamente o mercado está influenciando na safra brasileira, no sentido de decisão de plantio.
Sim.
E aí, naturalmente, vai trazer o potencial produtivo maior ou menor, mas o fato é que a gente vai aumentar a área, o produtor vai plantar, vai elevar a sua área de uma forma geral no Brasil. Aí a gente vai ter que começar daqui a pouco a cuidar do clima, já tem que começar a cuidar o clima, que apesar de alguns probleminhas iniciais aí previstos, a gente tende a ter um clima regular aí pelas próximas semanas, o que deve ser positivo para plantio, enfim, daí a gente vai entrar no mercado climático da América do Sul, mercado climático brasileiro, mas eu diria que o momento, principalmente como eu falei, com relação a preço, ele é positivo para o produtor, tanto com relação à safra disponível, quanto com relação à safra nova,
tá.
Inclusive mexendo aí na decisão dele para plantio.
Certo. Interessante de observar essa relação. Luiz, você falou dos prêmios, e você acredita numa perspectiva positiva para os prêmios. Isso vale só para a soja, falando de prêmios especificamente, somente para a soja disponível ou safra nova também já indica uma melhora para os prêmios para os próximos meses?
Eu diria que ainda mais para disponível, desculpa. O porquê disso é que essa é exatamente a incerteza em cima da guerra comercial. Eu acho que para disponível, ou seja, até final do ano ou final de janeiro, que a gente acabou o ano comercial, o mercado tem mais certeza que o acordo não vai sair. Agora, para safra nova, a partir de março, abril, o mercado já não tem tanta certeza. Então, por isso que não existe essa elevação tão forte nos prêmios da safra nova ainda, enquanto na safra disponível, naturalmente, a gente já tem, porque a gente já tem a demanda estacionada aqui e, naturalmente, a gente deve continuar aí se de fato a guerra comercial continuar. Então, a incerteza ainda traz, ou seja, uma maior incerteza, na verdade, para o primeiro trimestre, o primeiro semestre brasileiro aí da próxima safra, impede que prêmios da safra nova subam tanto. Então, a gente tem realmente um momento mais positivo para a safra disponível do que para a safra nova no mercado interno brasileiro.
O seu Antônio Dalla Vecchia, de 3 de maio, no Rio Grande do Sul, te manda uma pergunta, Luiz. Boa tarde. Quanto estão os prêmios para a safra de soja... Quantos são os prêmios para a soja da safra velha? Ainda operando ali acima dos 110, 120 pontos, Luiz?
Exato. A gente chegou a trabalhar com prêmios até 150 em determinado momento aí nas últimas semanas. E a gente teve um momento negativo aí para prêmios nos últimos dias. Então, a gente está com prêmio ainda assim acima de 120. Dá para dizer que o prêmio hoje em base Paranaguá, Santos ou Rio Grande, é base comprador 120 e base vendedor 130. Então, são prêmios elevados ainda. Como eu falei, o panorama continua positivo para as próximas semanas. Não que no meio tempo a gente não tenha ajustes negativos, mas são prêmios muito, muito atrativos. E eu acho que o mais importante é que, embora seja positiva a tendência, não vamos esperar prêmios de 270 pontos como a gente viu em 2018.
Sim.
Eles não vão acontecer. Até porque a gente tem uma diferença aí que impede que isso aconteça. A diferença do prêmio brasileiro para o prêmio americano. A gente tem um limite aí de alta. O prêmio americano está muito baixo pela falta de demanda, então a gente não tem como se descolar muito. Então, eu diria que continua positivo. A gente deve aí talvez se aproximar dos 200 pontos, né, até o final do ano, se continuar esse panorama que a gente está tendo agora, mas não vamos esperar 270, porque 270 não vai vir.
Luiz, como é que você entende tudo isso aliado a uma perspectiva de uma demanda menor na China ou por parte da China, dentro de algumas análises, né? Há análises de todos os tipos sobre a demanda nesse momento. Ah, China vai comprar menos soja, mas vai comprar mais carne. China vai comprar menos soja, isso é ruim. Há uma série de análises nesse momento sobre a demanda. Como é que você entende o peso da demanda para a formação dos preços aqui no Brasil nesse momento, apesar da concentração das compras da China?
É, eu acho que a demanda em 2020, a questão demanda, né, o peso da demanda, ele vai crescer. E o porquê disso é que a gente vai ter uma grande perda de produção nos Estados Unidos. Então, isso vai deixar o mercado um pouco mais sensível à questão demanda. Tá? A gente vinha de anos consecutivos aí de super safra, tanto americana quanto brasileira, ou uma perda pequena, alguma coisa assim, mas sempre produções crescentes e produções muito grandes. A gente teve o problema argentino no ano passado, mas a Argentina é o terceiro player, não é tão fundamental assim na questão soja-grão, né? Ela é mais fundamental na questão farelo e óleo de soja, que ela é o grande player aí do mercado exportador. Então, no mercado de grão, no mercado internacional de grão, Brasil e Estados Unidos vinham muito, muito fortes no crescimento de produção, e aí isso explicava por que a oferta, né, acabou pesando muito mais que a demanda nos últimos anos.
Sim.
Então, a gente vem aí desde 2014, 2015, com o mercado basicamente caindo, saindo lá dos 17 dólares e meio para 9,8 e 40, como a gente está vendo hoje. Basicamente porque a oferta foi muito forte nesse período. Então, agora que a gente tem um problema de oferta num grande produtor como os Estados Unidos, a gente espera uma sensibilidade maior com questões envolvendo demanda. E essa questão da gripe suína africana, enfim, da evolução, né, desse problema, não só na China como em outros lugares do mundo, vai continuar chamando atenção no ano que vem. E não só no ano que vem, como 2021, 2022 até, porque está sendo muito difícil descontrolar isso. Então, a demanda ela vai ser mais sensível. Então, a gente pode ver, sim, momentos que a demanda vai pesar mais no mercado, e a gente tem essa questão aí com uma diminuição do consumo chinês. É uma,
sim,
tendência que já está se confirmando, e ainda é muito cedo para entender como isso vai mexer com o mercado. A gente sabe que a China vai importar menos no ano que vem, quase certo, só que, por outro lado, pode incentivar o esmagamento em países como o Brasil, aumentar rebanho de suínos para se vender carne para a China. Então, de certa forma, haveria uma compensação por esse lado, porque o chinês não vai parar de comer. Então, mas eu diria que o mais importante aí para 2020 é a gente analisar o quanto o chinês vai substituir a proteína suína dele por alguma outra fonte proteica, até mesmo carne de frango ou de gado, como a gente já viu um aumento nesse ano. Mas eu diria que a gente tem que cuidar muito de perto essa questão, ainda é cedo para se ter um quadro bem desenhado com relação a isso, mas o fato é que a demanda, sim, vai crescer como um fator de peso aí para a partir de 2020.
Tá. Luiz, para a gente finalizar, como é que você vê o produtor, ou o ânimo do produtor, o sentimento dele prestes aí a começar essa safra 2019-20? Como é que você está sentindo esse início de temporada?
Eu acho que, como eu falei, Carlos, o sentimento agora está um pouco melhor do que há 3-4 meses atrás. Ele está um pouco mais tranquilo. Ele foi muito ao mercado agora, principalmente nos meses de julho e agosto. Ele vendeu grandes volumes de safra disponível, então ele está, de certa forma, com dinheiro para começar essa safra, né? E eu acho que ele está um pouco mais tranquilo com relação a isso, que a grande preocupação dele era exatamente, não vou ter o preço que eu gostaria, ou não vou ter um preço maior para poder me preparar melhor para minha safra nova. Ele teve esse preço maior, ele está tendo ainda, né, esse preço maior, então ele está um pouco mais tranquilo. Mas, naturalmente, essas incertezas que eu coloquei aí, que são do mercado, tanto interno quanto externo, mas principalmente externo, isso vai continuar incomodando ele, vai continuar incomodando todo mundo, na verdade, você, vai continuar incomodando o mercado como um todo,
claro,
porque realmente está muito difícil de se prever com muita exatidão aí para médio prazo. A gente consegue falar alguma coisa mais de curto prazo, mas para médio e longo prazo as incertezas são muito grandes, né? Então, mas eu percebo que o sentimento está um pouco melhor. Eu acho que a gente deve ter aí, se o clima permitir, a gente deve ter um início de plantio e um avanço do plantio bom no Brasil. Então, é aquela coisa, vamos esperar que a gente colhe uma safra boa, embora a gente saiba que uma safra muito grande pode pesar ali na entrada da safra brasileira, mas é natural, faz parte. É melhor o produtor ter mais produto na mão a um preço não tão atrativo do que menos, muito menos produto a um preço mais atrativo. Então, às vezes é melhor aí a gente ter realmente uma produção cheia no Brasil para a gente poder exatamente se aproveitar desses momentos, como a gente teve no ano passado e teve nesse ano, esse momento aí de guerra comercial que faz com que a China compre o máximo de soja possível do Brasil. E se a gente tiver um 2020 com guerra comercial, a gente vai ter de novo um protagonismo aí no mercado exportador e isso certamente pode trazer ganhos aí pro produtor brasileiro.
Tá certo. Luiz, as safras estimam um aumento de área, um aumento de produtividade, de investimentos? Como é que estão as estimativas das safras de mercado para essa safra nova?
Aumento de área, sim. Como eu falei, a gente teve a intenção de plantio apontando mais ou menos para 1% na área brasileira de crescimento.
Tá.
Como eu falei também, o viés é positivo em cima desse número. A gente pode chegar aí a 2%, 3%, talvez. A gente vai fazer um novo levantamento no final de setembro. E o viés é positivo, eu acho que a área vai crescer mais que isso, acho que já dá para falar com uma garantia um pouco maior.
Sim.
Em termos de produtividade, naturalmente também a gente tem que inicialmente estimar uma produtividade menor que o ano passado, porque a gente teve perdas no ano passado.
Sim.
Então a gente não pode trabalhar inicialmente com perdas de novo, porque não faz sentido nenhum, né? A gente nem plantou a safra e a gente quebrar a safra desde o início também não faz muito sentido, apesar de que também não faz muito sentido a gente trazer uma produtividade muito elevada também. Uhum. Então, a gente trabalha com uma produtividade média, uma recuperação na produtividade brasileira, voltando aí para casa do que a gente colheu em 2018. E, se o clima ajudar, a gente pode ser surpreendido e, né, naturalmente, a produtividade vira ainda maior. Então, hoje, a nossa produção é estimada em 123, 124 milhões de toneladas, inicialmente, com um viés positivo exatamente pela questão da área brasileira, que deve crescer mais que 1% aí, Carlos.
E o Brasil se consolidando como o maior produtor mundial de soja, né, Luiz?
Sem dúvida, aí com essa quebra americana aí, por mais que a gente veja até algum ajuste positivo, dificilmente a gente vai ter uma quebra a ponto de derrubar a safra para menos de 100 milhões no Brasil, teria que ser uma quebra muito grande, né?
É verdade.
E aí certamente então o Brasil está se consolidando como o grande produtor do mundo.
Tá certo. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigada pela sua companhia nessa sexta-feira, conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte mais vezes, a gente está sempre de portas abertas para você, Luiz.
Obrigado, cara. Até a próxima. Bom final de semana a todos.
Até a próxima. Bom final de semana para você também. Até mais. Bom, vamos checar como ficaram os preços, então, na Bolsa de Chicago, números da soja, para a gente começar essa conferência de preços. O setembro, $8.45 por bushel, 4 pontos mais 75 de queda. O novembro, $8.57, caindo 3 pontos mais 75. O janeiro, $8.72 por bushel, 3 pontos e meio de baixa. O março, $8.86, com 2 pontos mais 75 de recuo. Agora, os preços do milho. As cotações também fecharam no vermelho. O setembro, $3.42 por bushel, com 4 pontos de queda. O dezembro foi a $3.55, caindo 3 pontos mais 25. O março, 3 pontos de baixa para valer $3.68 por bushel. E o maio fechou com $3.77, caindo 3 pontos mais 25. Agora, as cotações do trigo, para a gente finalizar. O setembro, $4.60 por bushel, 3,75 de queda. O dezembro, $4.63, 2 pontos e meio de baixa. O março, $4.70, 2 pontos de queda. E o maio, $4.75, caindo 1 ponto mais 25 nessa sexta-feira. Bom, como disse o Luiz Fernando Gutierrez, o mercado de Chicago é um mercado pressionado, né? A questão da falta de demanda e os altos estoques nos Estados Unidos impedem o mercado de apresentar uma caminhada de avanço mais expressiva, né? Mais forte, mais consistente. Isso segue, então, e a gente ainda vai ver um movimento desse até que um acordo se firme entre chineses e americanos e a demanda chinesa comece a se voltar em partes para os Estados Unidos. Quanto isso aqui no Brasil, tanto o câmbio quanto o prêmio, eles continuam como dois principais fatores de extrema atenção para o produtor brasileiro e a relação que o Luiz Fernando Gutierrez faz é extremamente importante. Perguntei para ele se o mercado vai influenciar, se o início da safra vai influenciar no mercado. Ele me disse o seguinte: não, Carla, talvez o mercado que influencia as decisões aí no início da safra, né? Então, muita atenção a isso. As safras de mercado estimam um aumento de área, inicialmente de 1%, mas que pode ser maior do que isso, chegando a 2%, 3% em relação à safra anterior. Então, precisamos também estar atentos a isso e saber como é que essa oferta vai pesar aí sobre o mercado nos próximos meses. E, para finalizar, encerramos aí a semana com preços de R$ 2 a R$ 3 menores do que os observados na última sexta-feira, como fechamos a semana passada. Por quê? Tivemos uma queda do dólar, uma queda nas cotações na Bolsa de Chicago, tudo isso, portanto, combinado, resultou em preços mais baixos aqui no Brasil. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação nessa sexta-feira. Eu desejo um excelente final de semana para você e a gente volta a se encontrar na próxima segunda. Bom descanso para todo mundo e até lá!